tudo começou há mais de um século, lá pelo final do século XIX, quando os inventores estavam em uma verdadeira aventura tecnológica. Imagine um mundo onde as pessoas queriam transformar música em algo que pudesse ser ouvido em qualquer lugar, sem precisar de uma orquestra ao vivo. Foi aí que, em 1877, Thomas Edison inventou o fonógrafo, o primeiro aparelho capaz de gravar e produzir sons usando cilindros de cera. Mas o verdadeiro protagonista dessa história veio um pouco depois, na década de 1940. Naquela época, os engenheiros estavam em uma missão para criar um disco que fosse mais resistente, com melhor qualidade de som e mais fácil de produzir. E foi aí que nasceu o vinil. Com uma mistura mágica de plástico e tecnologia, o disco de vinil ganhou forma, tamanho e som incríveis. Ele se tornou o rei das pistas de dança, das coleções e das emoções musicais de várias gerações.
Osmar Wolff é empresário em União da Vitória, cidade paranaense que fica a 200 quilômetros da capital Curitiba. E há 35 anos, Osmar dedica o seu tempo com vinis e derivados analógicos. E em todo esse tempo, ele não mudou o endereço do seu empreendimento, chamado Porão Discos. E foi na rua Dom Pedro II, número 10, que tudo começou.
Eu era do Grupo Escoteiro Iguaçu. Lá você aprendia tudo. Pra te falar até verdade, ó, eu tenho 3º grau, eu me formei na Católica, na Pontifícia Universidade Federal de... Eu até trabalhei uns anos aqui com futebol. E eu preferi ficar aqui. Eu olhei o lado de gostar mesmo, trabalhar com a música.
Osmar é formado em Educação Física e até tentou seguir a carreira. Mas o gosto pelo vinil soou mais alto. Para Osmar, os discos continuam um símbolo de nostalgia.
Nasci bem na era das discotecas, isso aí, 77, porque o que você escutava? Naquela época você não tinha FM, então esses caras pegavam música, e música que hoje você escuta ainda, não era só entretenimento, tinha qualidade. Meu avô, que morava perto da Aliança ali, Vilmar Wolff, ele gostava muito já, mas ele só escutava música clássica, mas ele era um cara que... Ele já tinha um toca-disco, uma vitrola, com duas caixas na época ali. E você não podia encostar naquele disco dele lá. Então eu lembro, ali eu já peguei. Porque mesmo eu não entendendo, como quase não entendo até hoje algumas coisas, né? De música clássica. Daí meu pai em casa, domingo, tinha mania também de colocar música, sabe? Pra escutar. Colocava uma orquestra, Ray Conniff, Fausto Papetti, Glenn Miller. Então eu acordava escutando aquilo. Então sempre teve música na minha casa.
A história do Osmar certamente é de resistência e paixão pelo vinil. O comerciante mantém vivo o som analógico, mesmo com a era digital em alta. Qual o segredo? Como sobreviver? Osmar, conta pra gente!
Não tem bola de cristal. Eu me lembro que quando saiu, eu fui estudar em Curitiba. Foi em 83, 84. Eu comecei a ver lá uns CDs, umas coisas. E eu me dei vontade de chorar, porque eu tinha muito vinil. E lá tava... E vinis, até hoje, que eu tenho, se tira, tá novo, tá inteiro. Daí eu gostava tanto que eu dizia pra época, pra minha namorada, pros amigos, os caras diziam, porque eu gostava... Tudo que saía, assim, eu procurava comprar. Eu chegava a viajar, eu me lembro, minha avó, meu pai, eu chegava de madrugada em Curitiba, me dava um dinheiro pra mim pegar táxi, né?
Sim.
Pra meia até onde... Eu, às vezes, guardava aquele dinheiro, mas eu gostava. Eu gostava mais, por exemplo, do que eu gastar meu dinheiro em fliperama, sabe? Em outras coisas. Aí, passou, acho que em 92, por aí, começou dois ladinhos aqui só com o CD, aí foi indo. Aí o que eu pensei nessa tristeza, falei, eu não vou vender meus vinis. Tem muita gente vendeu, jogou no lixo. Eu já sempre pensei assim, pô, eu lia no disco assim atrás, tem até hoje, o celeiro é disco e cultura. Eu falei, pô, vou jogar no lixo isso, cara. Guardei e daí pensei, eu vou começar a comprar o que eu não tenho. Em vinil, daí eu vou começar a comprar CD. Mas nunca deixei, nunca tirei. Todo mundo dizia pra mim, até eles, tirem aqui, sei lá, desse é só CD agora. Eu falei, não, eu vou conservar um pouquinho ali, porque eu sei que tem fãs de vinil, né? E foi. Nunca deixei de vender vinil. Mesmo quando parou a produção no Brasil, assim, né? Eu continuei. Porque daí até aparecia muita coisa. Os caras vinham trocar, gente que doar. Eu falei, não, eu vou... E conservei. Fui aumentando minha coleção.
Estamos na Porão Discos. Considerada por Osmar e amigos como um símbolo de resistência cultural, impulsionado pela paixão pelos álbuns e pelo crescente interesse dos jovens e colecionadores.
Apesar da era digital, a venda de vinil tem apresentado um crescimento no Brasil e no mundo. No Brasil, por exemplo, houve um incremento de 136% em 2023, superando o crescimento das vendas de CDs. O crescimento das vendas de vinil contribui para o crescimento geral do mercado musical brasileiro, que cresceu 13% em 2023, segundo levantamento realizado pela ProMúsica Brasil.
Romildo João Lisboa é coordenador do curso técnico em administração e instrutor do eixo Gestão e Negócio no SENAC de União da Vitória. Ele também é professor na área de Gestão e Tecnologia na UGV e comenta sobre esse empreendedorismo na era digital.
A era digital é uma era que está colocando tudo nas nuvens e globalizando todas as ideias. No empreendedorismo, a gente fala de dois aspectos. Nós temos os empreendedores lineares, que são os tradicionais, que crescem com o tempo na sua empresa. E nós temos os exponenciais, que são aqueles que saem do nada e vão ao milhão, bilhão, em um espaço de tempo muito curto. Então, a era digital abre diversas portas de globalização. Então, o teu cliente está no mundo. Falta você se posicionar e achar qual é esse segmento.
O que disse Romildo vem ao encontro do que pensa o Osmar. Segundo ele, o segredo é manter a essência, sem perder a conexão com os clientes fiéis e os fãs de discos. Em União da Vitória, Osmar é o único que manteve a proposta inicial de seu empreendimento, compartilhando discos e derivados e muito conhecimento com outros colecionadores da região sul do Paraná.
Vários canais de música, sabe? De pessoas até mais velhas, assim, de outros países que eu consigo. É forte o troço, tá? Sempre é um nicho forte. E quem gosta é difícil ele sair fora.
Romildo acrescenta que empreender na era digital exige planejamento estratégico, conhecimento das tendências do mercado e a capacidade de adaptar as estratégias de negócio à realidade online. Para ele, é fundamental identificar um nicho.
Em questão de funcionamento do seu negócio em relação à tecnologia ou com o apoio dela, a tecnologia é uma fonte, né, praticamente inesgotável de pesquisa, onde você pode alinhar o seu negócio, a sua ideia, o nicho, o segmento de mercado, para quem você vai vender, como você vai vender, como você vai entregar, como você vai gerenciar. Então a tecnologia é o nosso braço direito, o braço esquerdo, e ela pode, é claro, fazer parte aí do nosso cotidiano, independente de qual área, produto, serviço, negócio você está investindo.
Empreendedorismo e inovação são ideias diferentes, mas que se conectam de maneira importante para o sucesso de um negócio.
Em relação a empreendedorismo, inovação e tecnologia, vale a pena citar que, primeiro, nem toda inovação usa tecnologia. Né? Inovar é você fazer algo diferente, criativo. Mas a tecnologia sempre vai estar nos norteando, né? Porque nós temos aí as IoTs, que são as internet das coisas, é a nossa geladeira, é a nossa TV smart, é o nosso relógio, é a tecnologia que está embutida na roupa que você usa. Então, tecnologia, ela está aí para consolidar, né, um preparo para a humanidade. A gente tem que ser muito criativo para saber usar. Mas o ser humano é dotado de sentimento. Então, se a gente pegar aí as coisas que marcam a existência de uma pessoa, você vai aliar sempre tecnologia à inovação e à empreendedorismo.
Osmar, o proprietário na Porão Discos, não está sozinho no mundo do vinil. Em União da Vitória, uma jovem de 21 anos está resgatando a magia dos discos de vinil.
Conheça a Leda Godoy, uma verdadeira apaixonada pela música, que começou sua jornada ainda pequenininha na infância, quando seu pai apresentou a vitrola da família.
Minha história com os discos começaram quando era bem pequenininha. Meu pai tinha uma vitrola bem rústica, sabe? De madeira grandona, assim, linda. A gente sempre teve muito CD em casa, né? Rock anos 90, 80, tanto brasileiro quanto internacional. Meu pai começou a colecionar discos de vinil e eu peguei essa paixão pra mim também.
Para Leda, cada disco é uma viagem no tempo. Uma conexão com emoções e histórias que a música pode contar. A sensação de colocar uma agulha no disco e ouvir aquele estalo é indescritível.
Então, financeiramente, se a gente for comparar com toda a presença musical que a gente encontra pelas redes sociais, pelos sites de música, não é viável, porque a gente tem um fácil acesso gratuito a todas elas, né? O fato da nostalgia de você pegar num disco e você botar e tocar, vale a pena sim.
É através dos fãs que a magia do disco se renova e se mantém viva, movimentando o comércio e trazendo novas gerações para o mundo encantado da música em vinil.
Olhando para o lado financeiro, eu até poderia dizer, ó, se eu tivesse, por exemplo, seguido como professor, hoje eu acho que eu já estava até aposentado, e talvez melhor, talvez não, com certeza. Mas pelo lado assim que eu sempre gostei, até eu acho que me deixou mais com força para viver, com todas as perdas que eu tive de muitos amigos, mãe, gente que eu gostava muito, foi a música. Eu não, e é uma das poucas coisas que eu digo pra você, e eu não me decepcionou. Por mais que tenha as coisas que a gente sabe, gosto é gosto, nunca me decepcionou, que nem várias outras coisas que eu acreditei e me decepcionaram.
Aqui tá um toque disco, ó. Fita cassete, Milton Nascimento, Djavan, A Arte de Raul Seixas, Beatles, Menudo, Sandy Júnior, Regional, Forró e Sertanejo, Trilhas e Filmes, Rap, Hip Hop. Nossa! Olha essa capa. Tá um ABBA logo de cara. Tem raridades aqui. Loja de disco, loja de disco, loja de disco.
O influencer paulista Thiago narrou há pouco que lugar de comprar discos de vinil é em São Paulo.
Você sabia que São Paulo é a verdadeira capital do disco? Segundo Larissa Gama Miranda, de 29 anos, que adora colecionar e ouvir seus discos por aqui, a cidade tem um acervo que é de tirar o fôlego. E não é só ela que pensa assim. O Brasil todo também vive essa paixão, com um crescimento nas vendas de discos, que segundo a Associação Brasileira de Produtores de Discos, aumentou cerca de 20% em 2023. E no mundo, a Federação Internacional de Indústrias Fonográficas aponta que a venda de discos físicos cresceu 3,2% no último ano, mostrando que o vinil voltou com tudo.
Moro em São Paulo e aqui tem muitas lojas de disco para venda física. É bem fácil de achar. Tem alguns endereços que tem uma loja ao lado da outra. Tem galerias. Tem o Casarão do Vinil. Aqui em São Paulo é muito fácil de achar, viu?
Bom, a minha história com os discos começou há 7 anos atrás, mas eu cresci ouvindo histórias do meu pai sobre discos, sobre como era legal essa experiência de você ir até uma loja, comprar um disco que acabou de lançar, né, de uma banda da época. Ir até a sua casa, escutar na sua vitrola, escuta um lado, escuta o outro. Eu já cresci ouvindo isso, né? Essas histórias do meu pai. Quando eu comecei a curtir música, me apeguei muito nessas coisas de tipo, ai, queria ter o material dessa banda, queria ter esse CD, esse disco, sei lá, esse DVD, essa fita cassete. Então uma amiga minha me fez um convite de ir até o Casarão do Vinil, que é literalmente um casarão lotado de discos, né? É uma loja. Fiquei ainda mais apaixonada, porque tinha discos de todas as bandas que eu amo. E aí eu ganhei minha primeira vitrola. E desde então nunca mais parei.
Larissa é colecionadora e influencer que arrasa nas redes sociais, sendo seu grande destaque o amor pelo vinil.
Guilherme Taqueso, no auge de seus 33 anos, é um verdadeiro apaixonado pelo mundo retrô em Porto União, Santa Catarina, cidade limítrofe com União da Vitória. Entusiasta de discos de vinil, cantor e músico na banda Indigans, Guilherme compartilha seu amor pelo som quente e autêntico do vinil, que traz de volta para a magia do passado. Para ele, o mundo retrô não é só uma tendência, é uma paixão que vive em cada acorde, em cada música.
Eu acho que o fator nostalgia é muito importante, sim, mas acho que não é o principal motivo. Falando, digamos, até pelo público indie ou do alternativo, assim, que gosta muito dessas coisas retrô, a experiência de ouvir um disco no formato de vinil é muito legal, da experiência em si. Então, acho que não só pelo fator nostálgico, mas pela experiência diferente de você ouvir, digamos, o som no vinil ali do que você dá um play no Spotify ou em alguma plataforma digital.
Para Taqueso, comprar e procurar por vinis não é só uma atividade divertida, mas também uma forma de apoiar a economia local e global. Quando você adquire um vinil, está ajudando lojas especializadas, conta ele, pequenos negócios e até artistas independentes a prosperar. Segundo o músico, a procura por esses discos traz uma energia especial ao mercado, incentivando a produção de novos lançamentos e a preservação da cultura musical em formato físico. Então, ao investir em vinis, você não só enriquece sua coleção, mas também contribui para que a economia continue girando, promovendo uma cadeia de valor que beneficia todos os envolvidos.
Acredito que é um produto que faz a economia girar dentro do meio artístico. Falando pelas bandas que eu acompanho, digamos Terno Rei ou Menores Atos, eles anunciam uma prensagem nova de um disco deles. Cara, esgota em horas, assim. Se você perder o tempo do lançamento, ali, você fica sem. Falando por esse meio do indie rock, assim e tal, é um público que consome bastante esse tipo de material. E é que nem eu disse, se você perde o lançamento, esgota em horas, assim. Uma prensagem nova de um vinil, de algum disco, assim. Então, gira bastante.
Você sabia que o disco mais caro já vendido no Brasil foi uma edição rara de um álbum dos Beatles de 1968? Conhecido como The Beatles White Album, ele foi leiloado por impressionantes 1,2 milhões de reais em 2015. Isso mesmo, um verdadeiro tesouro para colecionadores apaixonados por música e vinil. Only waiting for this moment to be free.
Blackbird fly. O primeiro disco que eu comprei foi o primeiro do Gorillaz, aquele que tem aquela capa icônica lá deles no Jeep. Acho que eu devo ter comprado ele com uns 9 ou 10 anos por aí. É um disco muito bom, por sinal. E o último que eu comprei agora foi o último lançado pelo Foo Fighters, o But Here We Are, que foi o primeiro disco lançado depois da morte do Taylor Hawkins, com letras bem... músicas bem profundas, assim. Que esse gosto pelos discos me influencia bastante minha carreira, porque eu ainda tenho essa visão muito, muito romântica da música, assim, que então de ir na prateleira, escolher um vinil, um disco, colocar o vinil pra tocar, sentar ali no sofá, escutar da primeira, a última música, prestando atenção em cada detalhe que foi pensado na música pro disco. Acho que isso me influencia bastante da forma que eu componho, todo esse sentimento na hora de escrever, acho que influencia bastante, sim. Blackbird singing in the dead of
night. Você sonha em abrir seu próprio negócio no Brasil, mas não sabe por onde começar? Pois bem, o Romildo, com sua expertise no assunto, explica que é fundamental acreditar no seu sonho.
Existe um movimento que a gente chama de hélice tripla ou tríplice hélice, que envolve o governo, envolve os centros universidades e envolve também as empresas. Então, essa tripartite, digamos assim, se ela funcionar coerentemente, nós temos todos os especialistas dentro dos nossos elos educacionais, nós temos aquele fator dinheiro que está dentro dos projetos que podem ser oriundos do primeiro setor, que é o governo, como nós podemos ter também todo o investimento a partir do mundo privado. Quando isso funciona certinho e é feito por especialistas, as ideias de negócios fluem e as incubadoras e outros cenários voltados ao empreendedorismo nacional têm sim um potencial muito grande. O que falta é unir essas conexões, a gente chama de hubs aí de inovação espalhados no Brasil e no mundo, e com esses elos a gente vai longe.
E o mais importante, segundo o professor Romildo, é não desistir da sua ideia.
Você aí se inovar antes de desistir de uma ideia, a sugestão é sempre a mesma. Tem empresas que trocaram tudo na sua ideia de negócio. E dentro do empreendedorismo isso se chama pivotar. E você pode sim recriar, reinventar, se reinventar, dar uma nova visão para o seu produto, dar uma nova funcionalidade para ele, estudar o seu cliente, traçar uma persona. A sua empresa, se for o seu sonho, tem muito ferramental que você pode usar e tem muito cara bom nisso que pode fazer com que você consiga assim crescer, modificar, vender de uma forma diferente o mesmo produto, ou produto que, porque assim, está na alma do cliente, quando ele gosta, independente da tecnologia que está sendo usada. Você tem que fazer uma proposta de valor, e essa proposta de valor não é monetária, é aquela que alcança o coração e o sentimento do teu cliente.
Uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo.
Profissões como a de lojista de discos, artesão de instrumentos ou até mesmo técnico de gravação analógica, entre tantas outras, nos remetem à extinção, não é? Mas a história de Osmar nos ensina que o amor pelo que fazemos pode transformar o mundo. Mas há quem celebre essas profissões. Valorizam quem mantém viva a essência do artesanal, do manual, do único. Porque o futuro é uma astronave que tentamos pilotar sem pedir licença, mudando nossas vidas e convidando a rir ou chorar.
Acredito no seu sonho, empreender é uma paixão.
O fator nostalgia seja um dos principais motivos que ainda mantém os discos relevantes. As pessoas se apegam muito no fator de saudade, de querer estar vivendo um tempo que não volta mais, ainda nos dias de hoje, né?
É uma paixão muito forte, um hobby maravilhoso, um vício muito grande, mas não tem preço, assim, não tem explicação o sentimento que é você. Ai, maravilhoso.
E o futuro é uma astronave. Tentamos pilotar, não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar, sem pedir licença, muda nossa vida e depois convida a rir ou chorar.
Que a música é uma coisa que eu nunca vi alguém escutar a música quando tá triste. É difícil. É Deus lá em cima que eu acredito, você tem que acreditar, uma coisa eu acredito em. E nisso aqui eu acredito muito.
Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá.
Gabriele Sesco e Vanessa Stenzel para a Massa FM Vale do Iguaçu.